E agora quem vai nos dar a entrevista é a psicóloga Naya Susan Becker.
Então, quando a gente fala de suicídio, né, a gente tem que avaliar que antes de haver o ato do suicídio, a pessoa provavelmente está passando por um período mais depressivo, né? Então, quando a gente fala em prevenção do suicídio, a gente tem que falar de tratamentos, não só da depressão, mas existem outros tipos de transtornos que podem causar também como consequência o suicídio. Tá? Mas dentre eles, o principal, que é, a gente fala assim, que é um acoplado a outros transtornos emocionais e mentais, seria a depressão, tá? Então, quando a gente fala de tratamento, vamos pensar assim, uma pessoa que está num estado mais depressivo, ela não consegue ter forças para sair sozinha desse caso, né? Então, o que a gente menciona? A gente precisa sempre de um auxílio de um profissional. Né? Muitas vezes esse profissional vai indicar uma medicação também, né? Seja psiquiátrico ou um psicólogo, né? Porque muitas vezes a gente diz, ah, mas eu tenho amigos, né? Mas amigos, muitas vezes, eles não vão conseguir ir na raiz da tua situação, na raiz do teu problema, né? Então, quando a gente fala em prevenção, automaticamente um profissional tem que estar alienado a essa prevenção, né? Sozinho é muito difícil a gente conseguir. Infelizmente, a gente vê em nossas cidades, tanto de pessoas jovens como de pessoas mais velhas, né? Que cometeram suicídio, muitas delas não tinham apoio no tratamento, né? E aí que se complica mais. Quando se tem um tratamento, já é difícil a pessoa se levantar sozinha. Então, tu imagina sem um tratamento, né? Então, a gente fala como prevenir tratamentos, tanto de um psicólogo, de um psiquiatra, ou até mesmo, muitas vezes, do teu médico de confiança, que ele vai te indicar um profissional competente para te ajudar, né? Mas vale lembrar que sozinho a gente não consegue.
E, Naya, quando a gente perceber que tem alguém próximo com suspeita de que está querendo cometer o ato, que a gente vê que a pessoa precisa de ajuda, o que a gente deve fazer, as medidas que a gente deve tomar para ajudar?
Então, quando a gente fala de suspeitas, né, o que a gente menciona assim, ó, tem algumas pessoas que sempre dizem assim, ah, eu vou me matar, né, ou escrevem cartas, ou dão detalhes de como gostariam de fazer aquilo, né, e muitas vezes eu escutei de algumas pessoas que diziam assim, ah, quem quer cometer suicídio não fala pra ninguém, vai lá e faz quietinho. Sim, também é uma verdade, mas muitas vezes quando a pessoa dá o entender que ela quer fazer isso, é porque ela tá sofrendo, ela não quer fazer isso, na verdade, né, ela tá pedindo um socorro, ela tá pedindo uma ajuda, né? Então, quando a gente fala assim, o que poder fazer para ajudar essa pessoa, primeiro passo é nunca julgar, porque o que a gente mais escuta são julgamentos, né? E a pessoa, quando ela não tá bem, o que ela menos precisa do nosso julgamento? Ela precisa do nosso apoio, do nosso amparo. Então, como a gente menciona, dá uma palavra de fé, dá uma palavra de ânimo para essa pessoa, é o que mais importa. Né? Julgamento não julgue, não critique, por mais que tu tenha a tua avaliação, né, por fora dessa situação, não é o momento. Quando a pessoa pede ajuda ou quando a gente nota esses sintomas, é ajudá-la tá diferente da maneira de discriminá-la, né, tá diferente dessa maneira que a gente fala de sempre estar criticando, então nunca critique.
E outra questão, Naya, a gente tem o Centro de Valorização da Vida, que é um disque gratuito por telefone. Além de buscar o tratamento, a pessoa também pode ter o apoio com esses voluntários. Explica aos ouvintes da tua Rádio Cristal este trabalho que é feito também aqui no Rio Grande do Sul.
Então, o Centro de Valorização da Vida, né, com o número 188, você pode ligar, que ali eles vão ter profissionais, vamos dizer assim, prontos para a tua escuta, né? São profissionais que vão conseguir te apoiar e vão conseguir te indicar melhores tratamentos, né? São feitos através de ligações telefônicas, tá? Tu pode manter seu anonimato, se você preferir, tá? Mas são pessoas que são voluntárias, que estão ali para te ajudar. Muito provavelmente, essas pessoas, né, elas também podem ter passado por alguns casos assim, decidiram serem voluntárias, como não, né? Como realmente ser por amor, porque a gente fala que o ato de ser voluntário é um ato de amor, né? Então, provavelmente, essas pessoas vão conseguir, de alguma maneira ou de outra, te encaminhar para melhores tratamentos.
E, Naya, o acolhimento do paciente também é muito importante. Fala sobre essa questão, que a gente escuta tanto essa palavra, acolhimento, principalmente durante a pandemia, né? Que aumentou muitos casos de problemas psíquicos, né? As pessoas com ansiedade, depressão. Comenta sobre o fato.
Então, quando a gente fala de acolhimento, né, o próprio nome já fala, tu vai acolher, tu vai abraçar esse paciente, né? Como eu falei na pergunta anterior, né, é jamais criticá-lo. Quando a gente fala nessa palavra acolhimento, é entender o que leva esse paciente, o que leva esse indivíduo a ter esses sintomas. Como eu falei lá no início, geralmente essa pessoa tem sofrido muito, seja por motivos de vida pessoal, profissional, conjugal, enfim, ela tem os seus sofrimentos internos, né? Muitas vezes a gente diz, ah, mas a pessoa tinha uma ótima vida, por que que aconteceu isso? Tinha, vamos dizer assim, uma boa condição financeira, tinha uma boa sustentação familiar, por que que isso aconteceu? Não basta ter só o financeiro, ter só uma sustentação familiar, não basta às vezes ter só um tratamento, às vezes é algo tão interno da pessoa que a única maneira que ela vê para se livrar daquela dor é cometendo suicídio. A gente sempre diz assim, ó, que a pessoa que comete suicídio, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com aquela dor que está dentro dela, né? Eu sempre menciono que é uma dor no coração, é uma dor que não tem explicação. Tu pode ter tudo, mas aquela dor está ali te consumindo, né? Tu pode ter tudo, mas nada está bom, né? Então a gente fala que isso vem muito dos sintomas depressivos, mas também com adjuvantes de outros transtornos emocionais e mentais, né? Então a pessoa que comete suicídio, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com aquela dor, porque muitas vezes aquela dor é muito maior do que qualquer outra coisa boa que aconteça em sua vida. Então, este acolhimento que a gente menciona é entender o que está acontecendo com essa pessoa, entender o que leva essa pessoa a ter esse sentimento, para aos poucos ir trabalhando os pensamentos negativos dela, para ir trabalhando, de certa forma, substituindo esses pensamentos negativos para o lado positivo, para que ela possa, aos poucos, ir saindo desse quadro.
E, Naya, a questão importante também frisar que a depressão, a ansiedade, elas são problemas muitas vezes contínuos, que a pessoa tem que tratar o resto da vida. Fala sobre essa necessidade de que, se o paciente for diagnosticado com uma suspeita, de manter esse tratamento ao longo da vida.
Principalmente isso, né, Carol? Quando a gente menciona assim, ó, o tratamento, não é um tratamento que tu vai fazer por 2, 3 meses, ah, eu tô bem, agora já vou parar. O que a gente mais escuta dos pacientes são isso, ah, agora eu tô bem, eu não preciso mais. Não, dá pra dar uma reduzida, quem sabe, no processo de terapia, quem sabe uma redução até mesmo das medicações, né, que isso seria visto com o psiquiatra, mas, de certa forma, a necessidade de manter esse tratamento a longo prazo e, muitas vezes, por prazo indeterminado, é importantíssimo. Por quê? Porque se a pessoa já tem esse gene, vamos dizer assim, né, essa genética da depressão, ela tende cada vez voltar, né, e quando volta, muitas vezes volta mais forte do que a primeira vez. Então, manter um tratamento é que vai fazer a pessoa se manter estável. A gente não fala num processo de cura, porque muitas vezes não existe a cura, existe a estabilidade, porque são transtornos que eles podem acontecer de forma recorrente, de vir, ficar um tempo sem, depois vir novamente, né? Então, quando a gente fala na questão da recorrência, um tratamento a longo prazo, ou um tratamento por prazo indeterminado, vai manter essa pessoa estável, essa estabilização de humor que a gente precisa ter no paciente depressivo.
Outra coisa, Naya, não orienta os ouvintes a não terem medo de falar, não terem medo de procurar ajuda. Psiquiatra, psicólogos, não. Muitas vezes as pessoas têm na cabeça que só quando a pessoa é louca tem que procurar, mas não. São profissionais que estão aí para ajudar no equilíbrio emocional e mental. Comenta essa questão aos ouvintes.
Exatamente, Carol, né? Infelizmente a gente foi criado num tabu de que procurar psiquiatra ou psicólogo, a pessoa seria, vamos usar esse termo, né, infelizmente, de loucura, mas não é verdade. Hoje a gente busca para qualidade de vida. Vamos dar um exemplo. Quem faz academia? Vamos pegar as pessoas idosas, os mais jovens, fazem academia. Eles fazem academia para quê? Porque o corpo está doente? Ou eles fazem para prevenir uma doença, para ter melhor qualidade de vida, para ficarem bonitos fisicamente, né? Ou seja, a questão mental é a mesma coisa. Eu comparo a questão mental com a questão física. Se a gente vai no médico, ah, porque eu não estou bem no estômago, porque eu tenho problema cardíaco, eu estou tratando para mim ficar bem, para mim viver melhor. Tu ir no psicólogo ou no psiquiatra não é a mesma coisa? Tu vai tratar as tuas emoções. Você é um ser completo, tu não tem só corpo. Tu tem corpo e alma, né? O psicólogo, o psiquiatra vai tratar essas questões emocionais que vêm da alma, né? Então, eu comparo a mesma situação. Se tu cuida bem do teu corpo, se tu cuida bem das doenças físicas que você tem, por que que tu não vai cuidar bem das tuas emoções ou das doenças emocionais que você tem? Né? Então, valorize a tua vida como um todo, não só em uma área.
E essa foi a psicóloga Naya Susan Becker, que falou sobre a saúde mental, os cuidados necessários e também sobre a prevenção ao suicídio.